Café com Velocidade. Fórmula Indy.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco do Café com Velocidade 530. Se você não ouviu o primeiro bloco, não deixe de fazer isso, pois lá relembramos a corrida clássica Bélgica 2008, um grande prêmio que teve um final aí que deu o que falar e também teve alguns bastidores, algumas notícias, algumas informações. Recomendo que você ouça. Mas aqui no segundo bloco é a hora da gente falar de Fórmula Indy, que se encaminha aí para a reta final do campeonato, últimas etapas, hora da decisão. E tivemos uma prova em Pocono, um trioval aí muito charmoso, onde a nossa querida amiga Fabrícia Bianchini esteve há pouco menos de um mês assistindo a prova da NASCAR. Ela também deve ter curtido bastante assistir pela televisão e ver todos os bastidores e tudo mais.
E ela é de um pé quente gigantesco, né, Raposo? Pelo
exatamente.
Amor de Deus.
Exatamente.
Meu Deus, a torcedora do Kyle Busch vai à corrida da NASCAR e quem ganha? Kyle Busch, eu vou te falar uma coisa, viu?
Bárbara Franzin, essa é a Fórmula Indy, Bárbara Franzin, que todos nós esperamos?
Ah, eu não sei vocês, eu falo por mim, né? Mas eu gostei da corrida, como eu falei lá no início, né, do podcast. Tinha, assim, um pouco de receio, né? Eu tava um pouquinho também se essa prova ia ter aquela formação de packs ou se ia ser de uma maneira mais burocrática. E eu acho que chegou, assim, numa medida interessante de talvez não ser super perigosa, porque em nenhum momento eu senti que, sabe, algum piloto tava passando ali do limite ou tava, entre aspas, aprontando um pouco mais. Mas a gente viu ultrapassagens, a gente viu as coisas acontecendo e para uma corrida que não teve tantas amarelas assim, né, porque muitas vezes a gente tem muitos acidentes e aí acaba tendo essa movimentação toda, então algumas amarelas foram por detritos ou pequenos toques no muro, né, teve acho que um ou dois acidentes mesmo, né, mas que tiveram mesmo que ter essa intervenção. Então acho que foi uma corrida que foi disputada, os pilotos até o final, a gente não sabia quem que poderia vencer, a gente teve muita movimentação na liderança, até eu li no Twitter que acho que pouco depois da metade da prova já tinha passado o recorde de trocas de liderança nessa pista de Pocono, então pra vocês terem ideia, assim, um pouquinho de como é que foi essa movimentação toda. Mas eu gostei muito da corrida, assim, no final eu tava, meu Deus, será que vai dar pra passar? Não vai dar, o Power vai vencer, vai ser Newgarden, o que vai acontecer? Confesso, assim, que eu parei, fiquei grudada, assim, na TV, nem tava atualizando o Twitter, deixei de lado um pouco pra ver mesmo, falar, não, vamos aproveitar essas voltas aí, que tá muito legal essa disputa, então não vou focar em mais nada, só vou ficar olhando pra TV. E valeu a pena, gostei bastante.
Thiago Santa Rosa. Deixa o Fábio Campos falar, Thiago Santa Rosa.
Não, eu ia só fazer uma pergunta pra Bárbara, dúvida. Mas depois eu faço. Não, depois eu ia fazer
pergunta,
uma pergunta.
Eu gosto.
Pode perguntar.
Você sentiu, Bárbara, que foi uma corrida muito semelhante a Indianápolis, assim, ao estilo Indianápolis de correr? Naquele sentido de que troca de posição a todo momento, o carro estuda o outro na reta, entra ali, faz aquela dividida de curva, né? As curvas são semelhantes em alguns aspectos com as curvas de Indianápolis. Eu tava assistindo a prova com essa sensação. Gente, é uma corrida do estilo em 500 milhas de Indianápolis, da troca de posições a todas as voltas. Ali, justamente do estudo, do vácuo, de lado a lado, aí aquela troca, né? Um piloto passa numa volta, na outra, o outro devolve. Aí o outro devolve de novo. E fica aquela troca, muitas vezes, na mesma curva, em voltas diferentes. Você te lembrou um pouco o estilo de Indianápolis, ou você acha que não?
É, assim, no começo, por ser uma corrida de 500 milhas, eu falei assim, nossa, será que vai ter muita movimentação para esse tempo todo, para essa duração toda? E depois, realmente, acabou tendo fatos, né, e movimentações que justificaram e fizeram com que 500 milhas não fossem uma coisa maçante de se assistir. E acho que assemelha, sim, ao Campos, porque Indianápolis é realmente um estilo parecido, né, que você vê os pilotos ali, eles dão uma cozinhada, tem muita troca de liderança, mas nas últimas voltas, assim, eu acho que de 30 pro final, que a gente vê realmente quem que tá a fim de vencer, quem que vai pra cima, fica também alternando aí posições na liderança, então acho que pode fazer essa comparação, sim, e ainda bem que a gente está comparando de uma maneira positiva de terem sido corridas boas, assim, interessantes. Eu acho que é bom quando a gente tem esse paralelo para fazer.
Vamos falar agora com o Thiago Santa Rosa. Thiago Santa Rosa, 4, 5, 6, 7 wide. Onde vai a segurança da Fórmula Indy? Você acha que pouco não deveria ser retirado do calendário?
É isso, pouco não deve ficar eternamente no calendário da Fórmula Indy. Não, não é isso não, pelo contrário. Eu acho que assim, a questão de segurança pode ser levada em consideração por conta de fatos que ocorreram na pista, né, acidentes muito fortes, né, e a fatalidade que foi a morte do Justin Wilson, como aconteceu. Mas eu, sinceramente, acho que, pelo contrário, né, a dinâmica das corridas em Pocono, um pouco lembrando, eu vou na linha da pergunta do Fábio Campos para a Babi, né, de essa pista ter um pouco daquela dinâmica de Indianápolis, com uma diferença, né? Por se tratar de um trioval onde as três curvas são assimétricas, diferentes da simetria que existe em Indianápolis, no que tange ao grau de inclinação e também o ângulo de curva, pouco no, isso é completamente diferente, o que teoricamente faria que a disputa pudesse ser um pouquinho menos equilibrada, mas não. Nessa prova, tivemos aí carros de diferentes equipes andando na frente e com possibilidades, né, de vitória a todo momento. E com trocas de liderança, com disputa, enfim, com estratégia, com tudo que uma grande corrida tem que ter. Eu sinto, e aí eu vou falar alguma coisa de coração, eu sinto pena quando eu vejo alguém que assistiu a prova da NASCAR em Pocono e assistiu a prova da Indy e ainda tem a coragem de falar que a prova da Indy não foi tão boa, que não foi tão disputada. Às vezes, meus caros amigos, não é um final impactante, aquela coisa de duas voltas pro final que faz uma corrida boa. É todo é toda uma história, e Pocono teve isso. Você pegar a corrida como um todo e tudo que aconteceu, a forma como ela se desenvolveu, você vai ter uma ótima, uma excelente corrida, talvez uma das melhores desse ano da Fórmula Indy, e que esperamos que continue assim no próximo ano, mesmo com pequenas alterações nesse carro. Sim, porque o carro é o mesmo, só que com um novo redesenho da Dallara, que vai ser chamado de Next para a próxima temporada. Mas, Thiago Raposo, não tira Pocono não. Pode tirar St. Petersburg do calendário, mas Pocono não.
É que eu achei que circuitos que pilotos disputam posições lado a lado, a Indy
não me agrada. Não
Raposo,
me agrada.
Raposo, supera.
Isso. Não consigo superar Fontana. Diogo Gomes, eu fiquei curioso com o Thiago Santa Rosa. Alguém falou que a prova da NASCAR foi melhor do que a da Indy? Um pouco? Não?
Bom, eu não assisti, então.
Eu não vi Thiago Santa Rosa.
Eu também não vi.
Vi comentários, grupos de WhatsApp, aquela coisa. Depois, não quero mencionar nomes, não, mas que eu vi, eu vi.
Mas eu quero saber de Diogo Gomes os movimentos de defesa de Will Power no final, conseguindo, mesmo tendo o piloto de trás pegando ou tentando pegar o vácuo, defender as posições por tantas voltas, coisa que a gente não viu no decorrer da prova. Diogo Gomes, qual a tua análise dessa briga, dessa disputa intensa, já que Fábio Campos gosta da gente falar dos vencedores no início dos blocos? Vamos falar do vencedor, da disputa pela vitória.
Oh, e tem que lembrar...
Saudade do Café 31, né?
E tem que lembrar, Diogo, que o Will Power é esse cara mesmo, especialista em circuitos ovais.
Não, ele ganhou aí no ano passado, inclusive, né, se não me engano. Em triovais, pelo menos. Pois. Mas os movimentos, principalmente no final ali, eu achei lindíssimos, porque já estava claro que a questão do vácuo... Enfim, já se sabia antes, né? Durante a corrida ficou ainda mais claro que a questão do vácuo estava... tava pisando muito. E aquele final, quando o Newgarden começa a chegar, né, depois da última parada, que ele começa a chegar no Power, e vem pra cima mesmo, que o Power tem que mudar totalmente a linha dele, né, vem bem pra partir dentro do circuito, já que falaram em Nascar aí, ao melhor estilo Nascar em Super Speedways, em Daytona, Talladega, etc., de vir até a linha no final aqui por dentro para fechar, para não dar nenhum espaço para tentar outra passagem. Eu achei belíssimos movimentos da parte dele. O Newgarden muito forte, eu até nem colocava tanta fé, para ser bem honesto, com relação ao Newgarden, porque eu vi ele regular durante a corrida, mas eu não vi ele tão forte para uma segunda colocação, por exemplo. Quando ele, depois da última parada, quando ele volta na frente do Power e do Canaan, mas aí rapidamente ultrapassado, porque, enfim, ele vinha com pneus mais frios, etc. Eu não achei que ele, eu achei que ele até fosse cair, fosse perder posições, etc. Mas não, ele conseguiu se manter ali, depois até foi subindo posições e terminou as últimas voltas, a gente pode dizer, até na última volta, as duas primeiras curvas, a primeira curva, ele vinha estar atacando o Will Power. Então, eu acho que... pra corrida, claro, pro Power é uma vitória muito importante. Talvez o Power é o melhor piloto até aqui, mas passou por alguns problemas mecânicos, inclusive. Já é o piloto que mais venceu na temporada. Mas acho que pro Newgarden, em termos de campeonato, essa segunda colocação, ela é assim, enorme. Enorme, porque isso vai ter um peso muito grande pra frente. Uma prova em que, de novo, enfim, a minha opinião, ele não vinha com toda essa hype, tem um determinado momento que ele fica no top 5, mas nada demais. E no final ele consegue ir lá pra frente, né, e se manter naquela segunda colocação, inclusive atacando o Will Power. Então, no final de corrida ele cresceu bastante, isso me agradou. De novo, pra campeonato isso vai fazer uma diferença enorme pra ele.
Fábio Campos, queremos saber também a tua visão da briga pela vitória, dos vencedores.
Ah, eu achei sensacional, né? Eu acho que a ordem aí da pauta do programa tá perfeita. Falar primeiro da qualidade da corrida, que eu concordo com vocês. A corrida foi sensacional. A comparação com a NASCAR até nem é muito cabível, não, porque... Primeiro que essa pista ela foi construída até para a Indy, né? Talvez a NASCAR é que seja ali a estranha no ninho. E segundo que para fazer corrida melhor do que a da NASCAR esse ano não tá difícil, né? A NASCAR tá com corridas horríveis. E essa corrida foi esse elemento muito parecido com o Indianapolis, né? E eu fiquei muito com essa sensação. É a corrida gostosa, igual o Indianapolis. Porque o Indianapolis tem sido muito gostoso de assistir nos últimos anos, porque tem sido esse sistema de prova. Não tem monotonia, não tem essa morosidade. Fica... Você sabe que o carro que tá ali atrás, ele vai tentar, o outro dá o troco. Fica aquele estudo, né, de qual volta é melhor ultrapassar. De não, às vezes chegar na última volta em primeiro nem é bom, enfim. Quando isso acontece é porque há uma garantia de briga, de troca de posições, que é muito legal, e foi o que aconteceu. Né? Eu acho que essa questão que você falou aí, dos sete pilotos lado a lado, eu entendi, claro, que você tá brincando, você tá dando uma cutucada aí no excesso de que algumas pessoas já cometeram, mas foi primeiro que foram só nas relargadas, né? E segundo que isso aí não é nem o que assusta eles, né? Eles se assustaram com Fontana, foi com aquele ritmo de prova de mudança de direção nas curvas, enfim, uma certa instabilidade. Mas eu entendi, a crítica que você fez. Embora eu acho que pouco não tá. Acho que a gente já teve corridas ruins da Fórmula Indy lá, né? Não é uma garantia de que a Fórmula Indy vai chegar e vai fazer isso. Agora, tomara que continue assim, como vocês mesmos colocaram. Agora, mais sensacional ainda do que a prova foi a defesa de posição do Power. Eu acho que é uma bandeira que eu sempre levanto, inclusive nas corridas da NASCAR, né? Quando você consegue, num oval, eu gosto mais do automobilismo em circuitos mistos, porque eu sou do tipo que gosta de analisar a técnica do piloto, gosto do arrojo, das manobras, enfim. É uma coisa que oval, naturalmente, não é uma crítica, mas é natural do oval, é difícil de ver. Então quando a gente tem um piloto que faz algo diferente, uma coisa tão a olho nu, tão visível, tão de garra, não é nem ali, não é nem muita técnica, né? Mas ali é a postura de garra mesmo, né? O piloto tomar uma atitude meio que inédita, entre aspas, né? Falando de uma maneira bem superficial, não é que ninguém nunca fez, mas ninguém esperava. Né? Ninguém esperava que fosse agir daquela maneira. Então depois daquelas últimas, acho que foi faltando 6, 7, né, que ele fez a primeira vez, que ele joga o carro na linha de dentro ali, meio que dizendo, não vai passar, eu vou brigar. Ele mesmo meio que passa uma mensagem, né? Eu acho isso muito legal. Então quando a gente tem a oportunidade de fugir do trivial em oval, em trioval, para fazer um trocadilho perfeito, olha a língua portuguesa aí, Fabrício Dutra, para você. Então quando a gente foge do trivial num trioval, eu acho que é sensacional, é muito legal ver um piloto demonstrar algo em oval que a gente consegue ver, que a gente consegue, olha, ela ganhou a prova muito por causa daquilo, porque a chance dele perder a prova era grandíssima, né? Claro, tudo bem, ele poderia pegar o vácuo na volta seguinte, não dá pra saber quem vai ganhar, mas a chance dele ser ultrapassado era muito grande, ficando ali na linha, porque tava todo mundo trocando de posição naquela curva. Então ele fez um movimento que foi autêntico, que foi inesperado, eu ousaria dizer, que foi válido e que foi o que deu a vitória da prova pra ele. Então, o Raposo tá falando fora do ar aqui que trivial, falar trivial no trioval é trilegal. Fazendo a tríplice piada. Aliás, só um outro parênteses, né? Eu adoro quando filmam ali aquela inscrição na curva, what turn 4, né? Que curva 4? Eu acho sensacional, acho aquilo de uma espirituosidade legal. Tem uns... Sempre que tem corrida nessa pista, eu fico esperando mostrarem essa inscrição, né? Embora ela seja bem facilmente visível ali. Tem duas coisas que eu gosto muito. Toda vez que mostram o Valentino Rossi lá com a mãozinha no queixo pra assistir as corridas da Moto 3, eu acho sensacional, embora aconteça todo final de semana. E a mesma coisa com essa pista. Toda vez que mostra ali aquela pergunta bem humorada, né? Pro ouvinte que não sabe o que nós estamos querendo dizer. Eles ficam perguntando, que curva 4? Porque eles dizem, não, aqui não tem curva 4. Esse negócio de curva 4 é para outros. Eu acho legal, acho muito espirituoso. Mas a questão do pau é sensacional. Ponto?
Por favor. A imagem, não tem nada a ver, mas se falou de imagem, eu lembrei. A imagem do helicóptero na largada da Fórmula 1 subindo ao rojo, assim, junto com os carros. É uma das imagens mais lindas que eu acho que tem em qualquer parte do automobilismo.
Aliás, o Raposo pediu para contar casos de Spa no outro bloco, eu devia ter contado isso, né? Esse helicóptero da Fórmula 1 na Bélgica, você não sabe como é que ele não cai de cabeça para baixo no chão, porque ele fica fazendo cada mergulho, e ali é uma pista que tem altura muito diferenciada, né? Não é Monza, que é tudo plano, ali ele vai muito para baixo, vai muito para cima, então... Tá aí, pode recortar e colar lá no outro bloco esse comentário, mas isso é uma coisa interessante também. Então, esses takes, né, o Diogo... Essa espirituosidade numa corrida de automobilismo, de onde quer que seja, é muito legal, né? Porque esses tipos de... são coisas que contribuem pro folclore de pistas, folclore de pilotos, folclore de equipes, né? Folclore da imagem, por exemplo, do Valentino Rossi. Poxa, o cara é super campeão e toda corrida mostra ele lá com a mãozinha no queixo ali no muro pra assistir, faltando... Já faz parte, né, do ritual, do mesmo jeito que tem o ritual. Abre a transmissão, vinheta da Fórmula 1 entra com 5 minutos, com mais 1 minuto e meio entra o grid, depois entram os pneus, tem todo o ritual de transmissão. O do Valentino, mostrar o Valentino Rossi no muro da Moto 3 é um ritual que eu acho muito bacana, é muito gostoso. Então, essas coisas são legais a gente ressaltar aqui, não tem nada a ver com a corrida. Enfim, o importante mesmo é ressaltar a defesa do quase que eu falo Palmer, né? O Rossi ia ficar bravo comigo. Mas
Paulo... Não, é só eu não, certeza.
Mas a defesa do Will Power, hein, Raposo? Não sei, até quero ouvir a sua opinião também. Você que assiste muito oval, enfim, você que é o fã aí de todos os ovais, eu acho muito legal, muito válido quando um piloto demonstra no braço, em oval, que ele consegue ganhar por qualidade técnica. E eu acho que foi isso que o Power fez.
A Bárbara pediu a palavra aqui no offline, desculpa. Mas antes de passar para ela, só pedir para vocês não darem spoiler aí da imagem do final de semana, que vai vir nos quadros, não existem mais. Pode ir, Bárbara.
Nossa, ele me desanima fazendo esses comentários, mas tudo bem. Não, voltando à discussão da Indy, então, Campos, sobre o seu comentário do Power, é bem legal que você ressaltou, porque eu fiquei... assustada na primeira vez que ele baixou pra defender a posição, porque eu falei, o que ele fez? Ele
saiu da linha, problema,
ele vai,
né,
bater. Exatamente. Eu fiquei feliz e triste, confesso, né, que eu falei, agora o New Garden vai assumir a liderança, mas aí não rolou. Mas o legal foi que na última volta o New Garden também fez o mesmo movimento e também tentou, né, mudar. E eu falei assim, nossa, esses dois malucos vão bater e não sei o quê. Mas também deu na mesma, né, eu até pensei que eles pudessem perder a posição pro Rossi, imagina só, né, o caos que ia ser. Mas só pra comentar também que foi bacana do New Garden. Tá, ele fez isso 5 voltas, então na última também vou tentar um movimento diferente pra ver o que acontece, né? Então teve também essa outra mudança aí.
E eu tenho que mencionar, aproveitando o comentário de vocês dois, e lembrar que não é só uma questão do movimento deles, mas como eles chegaram à frente, né? Will Power e o New Garden tiveram estratégias diferentes da Penske para poder chegar e ficar em posição de ataque no fim. O Power tava volta atrás, eles fizeram uma estratégia, botaram ele num stint mais longo numa das paradas antes de entrar dos pits. O que aconteceu? Ele começou a andar tão rápido que ele pegou vácuo do da fila que estava à frente dele né? Ele conseguiu andar tão rápido no momento da prova que ele voltou a entrar no vácuo desses mesmos pilotos quando saíram do pit. Então ele ganhou tempo.
E quando ele volta, né? Quando eles voltam, né, ô Rosa, a distância que é o impacto. Eu não esperava que ele fosse voltar em primeiro, não sei se a Bárbara também teve essa sensação. A distância que ele volta na liderança assustou, né? Na hora que você vê o que ele conseguiu fazer ali, foi um impacto, foi uma prova histórica dele. Eu acho que tá sendo até. Deveria ser mais valorizada. Talvez tenha sido uma das grandes atuações de um piloto da Indy nos últimos tempos.
Sim, sem dúvida. Mas. E ele que teve problemas, né? Fez reparos, ficou uma volta atrás, trocaram asa, enfim, teve uma série de eventos, não foi algo assim fácil, né? Por isso que eu falei que a prova foi interessante como um todo. Mas também a Penske com o Newgarden acerta de uma maneira espetacular, porque ele é claramente, ele tem o tempo todo dificuldade de chegar nas Ganassi, né? Ele não consegue e ele tá na briga direta com o Dixon, né? E aí o que, que eles fazem? Eles fazem um stint curto no fim, colocam bem menos combustível, né? Fazem uma parada rapidíssima pra na última quase que janela.
O Palmer, né, Rosa? Você falando agora, eu tô pensando que é quase que o oposto do Palmer.
Exato. Quase, né? E aí ele volta ali no terceiro e quarto lugar, mas com, assim, terceiro e quarto lugar próximo. Né? E com pneus mais novos e com toda a condição de chegar à frente. Aí ele foi o piloto que deveria ser agressivo e aí vão... Como você fez o comentário de ressaltar o power é importante, também tem que ressaltar que isso pode estar garantindo o título para o Newgarden. Esse tipo de corrida em que ele consegue... ficar à frente de praticamente todos os rivais, exceto Power, que não é um rival direto ainda por causa da pontuação um pouco mais afastada, mas ele consegue um excelente resultado em relação a um campeonato que já se encerra daqui a pouco.
Daqui a pouco eu acho que o Raposo deve ter a classificação do campeonato aí, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu já falei no começo do ano, o Diogo Gomes falou agora há pouco também. Eu acho o Power o piloto do ano. O braço do ano, pra mim, é o até agora, claro que isso pode mudar, né? Ainda faltam 3 provas. O Raposo que fica com essa mania de querer encerrar a Indy rápido aí. Um dia desse ele falou, falta só uma pra acabar a Indy? Faltava 4, agora faltam 3 ainda. Tem chão pela frente ainda, seu Raposo. Então isso ainda pode, claro, mudar atuações do ano. A gente pode ter ainda, tomara, né, atuações tão boas como essa do Power em pouco. Mas até o momento, estamos gravando aqui no dia 21 de agosto, é para mim o piloto do ano. Porque os problemas que ele teve no começo do ano foram muito além do alcance dele. Foram muitos, não foram culpa dele. Então o que ele está desempenhando e uma prova incrível como essa, para mim é o piloto do ano, não me importa o que a tabela mostra. O Newgarden talvez até pode ser o campeão mesmo, talvez tenha uma grande chance pelo que está guiando. Mas até agora o Power para mim é o grande braço da temporada.
O que a tabela diz é que o Newgarden tem 494 pontos contra 476 do Scott Dixon, 472 do Hélio Castro Neves, 468 do Paginot, e o Will Power vem na quinta colocação com 452 pontos. Detalhe, 5 poles para o Power. Quem vem atrás tem 3 poles, é o Hélio Castro Neves, então mostrando realmente que está sendo o homem aí das classificações. Terceira vitória, empatado com o Newgarden. Os outros rivais aí, Dixon, Castro Neves e Paginot, uma vitória cada um no campeonato. E realmente, belíssimas defesas no final, foi empolgante as últimas 9, 8 voltas, quando os dois entraram realmente numa briga direta por essa vitória. Mas a gente não pode deixar de destacar também Fábio Campos, Diogo Gomes, Bárbara Franzini, Thiago Santa Rosa, o desempenho de Tony Canaan nessa etapa. Tony Canaan que vai ser assunto também por outro motivo, mas o Tony fez uma prova razoável, né? A gente critica quando precisa e necessita de críticas. Tá, no fim perdeu o gás ali, não conseguiu emplacar, mas foi uma belíssima prova. Não sei se Diogo Gomes concorda comigo.
Concordo sim. Só, como eu gosto de quebrar ordem, voltando rapidamente no Newgarden, nas últimas 8 corridas ele tem 5 top 2, né? Ou ganha ou é segundo, ou ganha é segundo.
5 mostra... top 2.
Parabéns, sim, pelo... assim. Parabéns por usar a expressão top 2. Meus parabéns.
Nossa, o Fabrício vai ficar louco da vida agora.
Exatamente.
O Fabrício me ama.
Tá adorando esse programa. O Fabrício tem certeza que tá batendo palmas pra essa edição. Tá de parabéns, os colegas.
Tá bom, então eu vou repetir pra você. Das últimas 8 corridas, ele tem 5 top 2. Isso, quer dizer, ou vence ou é segundo. Acho que isso mostra bem, explica bem essa liderança dele aí. Mas depois do ódio do Fabrício, que eu nem sei se ele vai me odiar, vocês estão xingando o cara aí. Vamos lá pro Tony Canaan, porque ele fez sim uma bela corrida. Acho que o que mais me fez gostar da corrida do Canaan como um todo é que ele se mostrou muito forte desde o início. Eu até vi o Canaan forte em algumas corridas, mas era muito em casos pontuais. Às vezes no final da corrida, às vezes no início da corrida. Nessa prova de pouco, eu acho que ele conseguiu se manter forte durante toda ela. Ele até começou muito forte, eu não coloquei muita fé que ele conseguiria até o final, pra ser bem honesto. E ele conseguiu ir, conseguiu se manter no final, fechou na quinta colocação. Acho que foi uma corrida, talvez até a melhor corrida no ano, em termos de talvez não um resultado, mas em termos de performance durante toda a prova, sabe, de começar bem, conseguir se manter bem durante toda essa corrida, e foi uma corrida longa quando nós falamos, né, eu acho que foi um dos pontos mais altos, se não o ponto mais alto dele da temporada até aqui.
Foi competitivo, né, Diogo? Eu acho que isso é o que importa, né? É o que ele não tem conseguido ser. É o mínimo que se espera de um piloto da Ganassi nas últimas provas que lhe restam na Ganassi, depois ele vai sair da equipe, é ser competitivo, né? É o mínimo que se espera, né?
Bárbara Franzin que traz essa informação de saída de Tony Canaan da Ganassi.
Eu ia falar que o Fábio Campos já deu gancho, né, pra gente começar o assunto, mas tem circulado aí na mídia brasileira e cá entre nós, né, é meio que uma coisa que a gente já sabe, que não vai renovar o Tony com a Ganassi, que não tá dando muito certo essa parceria, e a gente só espera mesmo anúncio oficial, só que, né, lá venho eu com as minhas informações do Twitter. O próprio Tony, ele postou... Não, mas é interessante essa, porque ele postou assim. Tá todo mundo comentando da saída dele. Aí ele posta assim, sabe de nada, inocente. Então ele já tá se arrumando por aí. Eu já deve ter se arrumado pra tá, né? Fazendo essas piadinhas aí. Tá, demonstra, pelo menos pra mim, passa uma imagem de tranquilidade. Ou tá sabendo disfarçar muito bem. Mas o pessoal tá especulando bastante que ele pode sair pra outra categoria, correndo pela Ganassi também. Mas ainda.
Sua opinião, Bárbara? Você que conhece. Sua opinião, o que você acha?
Acho que ele fica na Indy, já tá. Já tem rumores aí que ele tá negociando com a Schmidt Peterson, então. Eu acho muito difícil ele sair, assim. Eu não sei se talvez ele ficasse tão na tranquilidade se ele fosse deixar a categoria. Mas, né? 140 caracteres. A distância é pior ainda? Então a gente não sabe mesmo, né? Pode ser pra despistar, mas seguimos acompanhando aí.
Gente, a Indy tá muito... A gente já falou disso aqui, né, Raposo? Olha, não sei se alguém pediu a palavra aí, se eu atravessei alguém.
Não, continue depois. Não,
é só pra dizer, a Indy tá muito... A gente já falou isso aqui, continua amarrada à decisão do Michael Andretti. A decisão dos motores que o Michael Andretti tomar, e ele disse que pode anunciar antes da próxima corrida, que já é no próximo final de semana, em Gateway, aliás, a Fórmula Indy volta a Gateway depois de alguns anos, ele ou a Andretti vai de Chevrolet, evidente, ou de Honda. Essa decisão ainda não foi tomada, ou se foi tomada, ainda não foi divulgada. Isso vai fazer uma diferença total na carreira de talvez mais da metade do grid. E eu vou tentar já dar uma... Não é cravar, mas eu vou dar uma arriscada aqui. Se o Michael Andretti for mudar para Chevrolet, os motores da Chevrolet, a chance do Alexander Rossi parar na Ganassi é maior até do que a do Sato, na minha opinião. Ouvindo aqui ou dali, e um pouquinho mais do que 140 caracteres, acho que se é tudo um dominó, gente, tudo depende do primeiro movimento. Então, se o Andretti for para os motores Chevrolet, ou seja, a Honda é dona do passe, digamos assim, do Rossi e do Sato, evidentemente, a chance do Rossi acabar na Ganassi é muito grande. Já existem conversas. Isso eu posso... É igual o caso do Grande Prêmio da Argentina. Não tem nada de cravando aqui que vai acontecer. Mas existem conversas do Rossi com a Ganassi.
Assim como existem conversas também do Félix Rosenqvist.
Opa, essa eu não sabia.
Com quem? Essa ele pode ir com Diogo Gomes, você que é informado como eu, sabe que ele fez testes e todo mundo... Na Fórmula Indy elogiou. O Rosenqvist tem um empresário com uma entrada muito grande na categoria aqui, e já foi ex-piloto e tudo mais, que é o Stefano Hansson, né? Então, já foi dito aí que, e não é segredo nenhum, que se tiver apoio financeiro, o Rosenqvist trocaria a Fórmula E pela Fórmula Indy.
Inclusive... Mas ele abandonaria? É uma pergunta que eu faço pra você, Rosa, e pra você, o Diogo Gomes também, Bárbara, Raposo. Ele conseguiria conciliar ou isso não conciliaria? Ele largaria uma largaria a Fórmula E pra ir pra Indy?
É, a princípio ele iria pra Indy. É talvez isso que possa também ajudar a ele ter essa, vamos dizer, essa demora, porque a notícia já faz quase um mês que está circulando aí no mundo do automobilismo, desde que ele fez o último teste, desde que foi ele apareceu lá também, circulando nos bastidores, e é um nome extremamente em alta, né? No momento é um dos grandes pilotos do automobilismo, fora da Fórmula 1, do automobilismo mundial, pelo que fez na Fórmula E, e seria um grande nome, isso falando de Ganassi, isso falando de equipe grande, porque há vaga surgindo por aí, por ali, e como você falou, Fábio Campos, tudo depende do que o Marco Andretti vai fazer. Há possibilidades da Harden, que correu esse final de semana com o Gabi Chaves, abrir já um segundo carro para o ano que vem, e ela tem estrutura para isso, porque ela adquiriu a estrutura da KV, então estava se preparando esse ano, pode colocar dois carros para o ano que vem, e ainda tem, aí é bem mais difícil, mas ainda tem a possibilidade da McLaren disputando a temporada completa com o apoio da Honda. E aí tem que ver o que, que a Honda vai querer com a McLaren e o que, que a McLaren vai querer.
Aí entra até Alonso, né? Aí entra até Alonso na conversa, né?
Exato. E a Juncos Races também.
Essa equipe na base, ela é muito boa, né? É meio que...
Aliás, não só Adrian a Juncos, a Carlin também, né? É verdade.
Sim, sim, sim. É meio que um Adrian Campos, né? Aquele cara que tem um bom projeto na base e tem um sonho de subir para a categoria principal. Mas eu ia falar sobre o Rosenqvist, porque eu vejo essa questão da Fórmula E como um empecilho, porque eu não vejo ele largando a Fórmula E para subir para IndyCar agora. Eu acho que ele está tão estabilizado lá, num contrato bom, e ele tem boas relações com a Mercedes chegando no campeonato nos próximos anos. Eu acho que se acontecesse o movimento, era mais no sentido de ligar os dois, né? O que eu mais gosto dessa transferência, essa possível transferência do Rosenqvist, é porque foi algo que ele estava fazendo Indy Lights, e muito bem, inclusive. Daí ele chamou a atenção da Ganassi, né? Um dos testes da Fórmula Indy, o Ganassi deu um carro para ele guiar. Ele guiou, impressionou a equipe, o Mike Hull, enfim. Eu acho que a gente pode chamar de braço direito do Ganassi já há muitos e muitos anos. Ele se disse completamente impressionado com o teste do Rosenqvist, o primeiro teste lá atrás ainda. E depois disso, meses depois disso, a própria Ganassi organizou um novo teste pro Rosenqvist. Quer dizer, eles não só deram o carro para ele testar, como depois eles fizeram o esforço deles mesmo para dar o carro de novo para ele, em outra chance, sabe? Buscaram ele lá da Europa. Então, assim, eles mostram um esforço mesmo para testar
quase
o cara.
Quase o que a Renault tá fazendo com o Kubica, então, pelo que você tá dizendo.
Exatamente. É um esforço de, tipo assim, não tão sentados esperando ele trazer o dinheiro. Eles estão, tipo assim, cara, a gente quer você. E tá fazendo, tentando fazer a ligação. Se vão conseguir, eu não sei, porque, de novo, eu acho...
Porque falta dinheiro. Aí que tá, falta dinheiro também.
Também, porque, por exemplo, na Fórmula E ele não leva um real. No DTM, quando ele tira, ele não leva um real. Não, nem eu, nem dólar, enfim. Ele se vende em cima da qualidade dele. É tipo o Fringe.
É
isso. O Fringe não tem um patrocinador.
Que é raro e
ótimo.
É bom.
Né? Sim, sim. E é bom que ele tá abrindo o mercado. O Fringe também é assim. O Fringe se vende em cima de qualidade. Inclusive, enfim, eu não vou entrar na categoria, mas o Fringe tá quase perdendo a vaga dele na Fórmula E por uma questão meio bizonha, mas deixa pra lá. Mas é um cara que tá se vendendo em cima da qualidade dele. Ele não leva dinheiro. E mesmo assim ele tá conseguindo abrir portas. Isso é muito bom. Isso é o que eu mais gosto dessa conversa toda de Rosenqvist na Indy.
E você falou uma coisa aí, depois eu até quero fazer uma pergunta pro Raposo e pra Bárbara. Você falou uma coisa aí que eu não tinha pensado, mas que faz total sentido. A Mercedes entrando no DTM, saindo do DTM, entrando na Fórmula E, o Felix Rosenqvist é o nome, porque não só tem uma história na categoria, como é um nome com a experiência que a Mercedes vai precisar, né? É importante a Mercedes pegar um nome experiente para entrar na Fórmula E. E, nossa, acho que o casamento é perfeito, porque tem a história dos dois juntos, né? Mercedes com o Rosenqvist, por exemplo, no DTM, né? O Rosenqvist, ele tem uma característica um pouco semelhante à do Van Dorn, eu acho. Ele não precisa de adaptação. Ele senta no, onde ele senta, ele consegue virar, né? É impressionante. Ele não precisou de adaptação na DTM, não precisou de adaptação na Fórmula 3, ele foi campeão, enfim, não precisou de muita adaptação na Fórmula E. Ele senta e é rápido. Isso é uma característica que para quem é envolvido com automobilismo, é ou deveria ser artigo valorizadíssimo no mercado, porque hoje em dia tem esse negócio todo de adaptação, o piloto tem que sofrer para conseguir andar e todo mundo faz concessões, não, você tem que dar o tempo mesmo. Tem caras que não tem muito essa característica, não. Tem cara que senta e acelera. Então eu queria fazer uma pergunta pro Raposo e pra Bárbara. Raposo primeiro, depois a Bárbara. É uma resposta que eu confesso, não sei. Mas quero ouvir a opinião deles. O Diogo Gomes citou aí a expressão subir da Fórmula E pra Fórmula Indy. Será que hoje a gente pode dizer a expressão subir da Fórmula E pra Fórmula Indy? Raposo e Bárbara.
Eu acho que não. No máximo andar pro lado.
Essa pensei dúvida a mesma que eu fico coisa. Com... Pensei em equiparação, mas não subir ou descer. Porque a Fórmula E chegou muito forte e cada temporada também tá crescendo mais e já veio com um grid super estrelado, né? De pilotos que, vai entre aspas, não deram certo na Fórmula 1, mas não são ruins, podem fazer ainda muitas corridas interessantes. Então acho que a Fórmula E tem... muita essa qualidade desde a primeira temporada dela. Então eu também tô nessa de equiparar, não de menos ou mais.
A questão da expectativa de futuro também, na comparação das categorias, faz uma diferença.
E era o nome que a Indy precisava, né? A Indy precisa de nomes, né? A Indy tá num ponto em que, para ela dar um passo maior, ela precisa de nomes. Olha o impacto do Fernando Alonso, o que fez com a Indy naquele mês, né? Tudo bem que era Indianápolis, mas enfim, a Indy é uma das soluções. A gente várias vezes já refletiu aqui, né, sobre caminhos que a Indy pode e deve tomar. Um que eu sempre bati na tecla é esse: nomes de pilotos. É importante ter pilotos de nome. A Indy tem uma geração lá que já está na hora de... já deu, já fez pela Indy muita coisa que já tinha que dar, enfim, já rendeu muito para a Indy, mas é a hora de uma troca de bastão. Tem muito nome na Indy que está esquentando a cadeira. E tem muita gente boa aí que pode ser trazida. Se convencer o Frings a deixar a Fórmula E para ir para a Índia, aí eu concordo com o Gomes ou o Rosa, não lembro qual dos dois que falou, tem que ser para uma equipe grande. Aí sim, tem que ir para a Índia para sentar num carro de ponta.
O Rosa é que viste, né?
Foi o Rosa que falou. Tem que ir para a Índia para uma equipe de ponta. Mas para a categoria, tudo bem. O Rosenqvist talvez ele ainda não tenha no público... não seja um nome tão ressonante assim, mas eu acho que é um bom começo, é uma estrelinha, digamos assim, que preencheria bem o grid.
Bruno Senna na Ganassi.
Eu fiquei curioso, eu fiquei muito curioso com essa história do Frins tá perdendo a vaga dele por uma coisa bizarra, mas depois eu falo. Eu quero saber, assim como nosso querido ouvinte, com certeza deve ter ficado curioso também.
É fórmula, eu não tenho nada a ver. O Frings, ele, como nós sabemos bem, porque nós fazemos o Blackpink GT, ele é piloto Audi, contrato com a Audi, para os GTs, não para os fórmulas. E a equipe que ele corre na Fórmula E, que é a Andretti, agora vai para a BMW. Então, ele em tese, ele estaria com um contrato com a BMW e com a Audi, e o contrato inicial dele da Audi não permitiria isso, entendeu? E aí tá tendo esse... Não sei se vai chegar a um acordo. Ah, ele mesmo falou.
Ele sairia da Andretti por isso, então.
Ele seria por conta do... A palavra dele, eu vou traduzir aqui o que ele falou, ao pé da letra. Eu tanto li quanto depois eu ouvi ele falando. Ele falou: pelo contrato da Audi, eu posso ser forçado a sair da equipe que eu tô agora. Por ser uma equipe que...
Certamente será.
Ele falou assim: eu não posso. O meu contrato com a Audi é igual o contrato do Buemi com a Toyota, lembra? Ele falou assim: o contrato com a Audi, ele tem um poder maior. Então, sim, se a Audi disser: não, eu não quero que você corra com um carro que é da equipe BMW, ele falou assim: eu vou ter que respeitar o contrato e sair. E pode ser que ele fique até sem equipe na Fórmula E por causa disso.
Porque
pra mim seria uma pena.
É engraçado porque é exatamente inversamente proporcional ao Antônio Félix da Costa, né? Que justamente tem uma relação com a BMW que praticamente o garante na equipe no ano que vem, né? É inversamente proporcional. Isso é importante a gente falar pro ouvinte, né? Toda vez que um piloto tem um contrato com uma montadora, para ele assinar com outra, evidentemente é uma autorização dessa primeira. Evidentemente, não existe legalmente como não ser assim. Então é claro que com quem ele assina primeiro tem a prioridade de vetar ou não. É o caso do Buemi com Toyota e Renault, né, Rosa?
E aí voltando para Fórmula Indy, que é o nosso foco, até para jogar no assunto também, né? Aí o Sato, que é uma moeda nessa história toda por conta do contrato a de eterno que ele tem com a Honda, né? Então ele acaba virando uma importante peça para onde vai o Sato depois do anúncio da Andretti. Se a Andretti for para Chevrolet, Sato provavelmente vai para uma equipe Honda. E aí também as equipes que são e que vão ser Honda no ano que vem, que estão entrando, também vão poder anunciar os seus novos pilotos. Então tem tudo uma ligação e conexão ao que está acontecendo aí nessas mexidas de mercado. Podia ser até só um parênteses aí. Quem sabe o Fringes, né, tem contrato com a Andretti aí, alguma coisa. Ah, já que não pode correr com Audi BMW, talvez permitam aí uma Honda, uma Chevrolet, que não é a rival direta da Audi, né? Eles permitem ele correr numa Fórmula Indy. Não seria um mau nome?
Não, seria incrível. Belíssimo nome, inclusive. O que você tem hoje na categoria, gente, tem uns nomes bons, experientes, mas quando você olha para os jovens, tem o Neil Garden para salvar o grupo. Mas
é o Neil Garden, né? O jovem.
O Neil Garden, ele é
a
completa exceção.
A Genoa também, né?
O Pagenoa não é novinho mais, né? Já deu uns 31, coisa.
O Rossi ganhou a Indy 500, mas ainda ele não é o piloto para disputar título. O Neil Garden já é o piloto para disputar título. O Neil Garden já tá pra
fazer. Será? O Rossi tá me agradando.
Concordo.
Tá sendo ruim, mas não é
a evolução dele.
Ele hoje, né, é muito melhor do que ele era quando ele ganhou as 500 milhas, concordo?
Isso sim. Concordo.
Mas eu acho que ele chegou na categoria com uma expectativa que ele não deveria ter. Sabe, é bem o contrário do Neil Garden, que começou se ferrando lá embaixo, naquela... Eu até me esqueci o nome da equipe, que era daquela
explosão. Era da Sarah Fischer.
Obrigado.
Sarah Fischer Hartman.
Sofreu. É de carro e foi crescendo. Isso. Foi crescendo pra chegar lá. Ele se provou, sabe? O Rossi, ele veio com um nome, parecia que ele era Van Dorn. E foi um cara que não fez nada na Europa. Eu confesso que isso me fez criar meio que uma antipatia de início, pra ser bem honesto com você.
Ah, você é muito injusto. Como você pode falar isso?
Mas eu tinha uma. Não, mas eu vou falar também que eu tinha antipatia com ele, mas por outra coisa, né? Que ele era o cara que tava na Indy, mas tava procurando ainda a vaguinha dele na Fórmula 1. Aí eu fiquei bem brava, que eu falava, sai daí, dá vaga pra quem quer tá aí de verdade. Mas
não é direito. O piloto não pode fazer isso. Ele não pode ir pra Indy almejando a Fórmula 1?
Ai, Campos. Ah, então deixa outro piloto que quer correr na Indy. Vai lá pra Menor.
Esse Ai Campos, ouvinte, eu vou pagar por isso. Eu vou pagar por isso em algum momento. Esse Ai Campos não foi normal. Depois eu vou passar aqui de novo a classificação do campeonato, porque eu tenho um defeito, eu não sei se vocês têm o mesmo defeito que eu. Principalmente no programa falado, ao invés de ler os números. Toda vez que alguém passa a classificação do campeonato da Indy, eu não consigo saber a diferença. Quando falo 478, 465. A minha matemática é tão ruim que eu não consigo matematizar a diferença quando passa a classificação em programas de áudio. Então, depois, se vocês me permitirem, eu quero passar de novo a pontuação do campeonato da Indy, mas lendo a diferença de um piloto para outro, tá? Depois eu quero falar isso. Eu tô procurando aqui, vou achar.
Tudo tá anotado aqui. Mas que o Rossi era ingrato, ele era, tá?
Bárbara, eu achei que você ia falar que você se rendeu ao Rossi. Você está na arquibancada, na vitória, você presenciou a vitória.
Não,
do Rossi,
eu fiquei pé da vida.
Você não gostou da vitória do Rossi? Você torceu contra o Rossi, então?
Não, tava lá, Munhoz, Neil Garden, eu achava que eles mereciam muito mais que o Rossi. Não, mas é mérito também, né, dele, claro, mas também da galera que fez a estratégia, que a equipe é muito boa pra isso, né? Mas esse ano eu já tô menos chateada com ele, já passou um pouco. Eu até elogiei aqui, pô.
Ele se comprometeu, né, com a categoria esse ano. Ele vem evoluindo bastante.
Exatamente. Ele tá conseguindo uma coisa que não é garantia.
Com a Babi, pra ser bem honesto.
Ele tá conseguindo uma coisa que não é garantia nem pro Fernando Alonso, se ele for pra Indy. Que é uma adaptação aos ovais. Não aconteceu, por exemplo, com o Rubens Barrichello, que o Barrichello até sentiu e não quis mais. O Barrichello talvez devesse fazer até mais um ano, mas não quis, enfim. O Rossi tá conseguindo se adaptar aos ovais, que não é uma coisa simples pra quem vem da Europa.
Condenado.
Mas o Alexinho, eu acho que ele não se adapta muito a nenhum tipo de pista.
Alexinho já foi embora, né, gente?
Não, mas sem maldade. O Alexinho, ele teve muita dificuldade na World Series. Ele era muito errático. Não é perseguir o piloto, não. É limitado, enfim. Acontece, né? No automobilismo, como na vida, tem os bons e os ruins. Eu não tenho nada contra o Aleixinho, não, mas eu acho que ele, todas as categorias que ele passou, que eu vi ele correr, ele nunca fez nada em nenhuma delas e nenhum tipo de pista. O Rossi tem conseguido se adaptar ao oval, isso não é fácil. Eu acho que isso aí tem que ser... Quem vem da Europa vem com outra mentalidade, é outro chip na cabeça mesmo, e o oval é outra ciência, né? Então é interessante ver o que está acontecendo com ele.
Vamos lembrar, aproveitando o momento, esse carro do Aleixinho é o carro que seria do Tony Canaan, né? A notícia que vem aqui do Brasil, né? É que o carro que o Tony Canaan busca é o carro da Schmidt-Peterson.
Seria ele o Hinchcliffe, então?
É, a princípio não vejo o Hinchcliffe saindo, né? E não há nenhum indício que ele irá sair. A não ser que...
Amanhã.
É, pois é. Possa acontecer seria isso, ótimo. Que também não seria ruim, né? Só que o Hinchcliffe, de novo, a princípio, não tem nenhuma informação que ele vai sair da Schmidt-Peterson.
É, só confirmando que o Aleixinho perdeu a vaga, né? Então esse, agora em pouco, na próxima Ken Getaway, esse carro é do Saavedra. Saavedra ainda corre, gente. Enfim.
Você vai perseguir o Saavedra também.
Se você for defender o Saavedra, a gente vai virar inimigo aqui agora.
Não, eu só fiz uma pergunta. Você vai perseguir o Saavedra? Não. É impressionante, ouvinte.
A natureza persegue
ele. O Café com Velocidade, em todos os blocos das categorias que cobre, ele mantém a imparcialidade como a sua principal característica. A Fórmula 1 não há nenhuma tendência a piloto nenhum. A MotoGP, a análise das corridas, do campeonato. Na Fórmula E, há a discussão aqui dos brasileiros contra suíços, contra franceses. Chega na Fórmula Indy, eu fico surpreso com as perseguições aos pilotos que se vê nesse bloco. Eu fico...
É porque a Indy, ela... Ainda tem culpa, né? A Schmidt perto, ela se coloca na posição de, sabe, quais são as opções? Ou Aleixinho ou Saavedra. Pô, fecha a operação, deixa um carro só, é melhor. Não vai render nada daí.
Mas, enfim. Ou o Canaan, então.
Mas pra. Eu puxei isso pra falar que pra Glenn, que é a penúltima, e pra Sonoma, que é a última, que infelizmente vai ter pontuação em dobro, aquela coisa horrorosa.
Como infelizmente? Enfim.
Enfim,
eles
vão ter o Jack Harvey, né, pra Glenn e pra Sonoma.
Sim, bem lembrado.
Tentando recuperar a carreira do Jack Harvey. E esse é um cara que eu até achava que tinha qualidade, mas se perdeu nesse mundo aí, não sei
como também achei. Passando. Eu também achei no passado.
Eu achei que o Alex
GP3, Lin... depois da GP3 dele, eu achei que...
Eu achei que o Alex Lin é o novo Van Dorn, a gente tá no mesmo barco, a vida é assim.
Eu queria discutir um pouquinho mais.
O Alex Lin tem qualidade comprovada. O Alex Lin é um cara que tem qualidade.
Discutir mais nesse programa. Alternativas. O que vocês acham do Canaan? Deve ficar? Merece ficar? Se não, o que poderia ser alternativas interessantes pra ele?
Começando com você, Thiago Santa Rosa.
Vou falar de novo, hein? Começando com você, Thiago Santa Rosa.
É que não ouvi porque o Diogo falou ao mesmo tempo, me perdoe. Alternativas?
O primeiro é se ele merece ficar, se cabe, se tem vaga ainda pra ele na Fórmula Indy, se não, qual alternativa?
Bom, pelo que a gente tá falando de pilotos, cabe, né? Se assim, vamos medir por um Saavedra, por pilotos desse nível, cabe. Agora, a questão é muito dinheiro. No fundo, no caso da Indy, é arrumar um patrocinador que banque a temporada completa, né? Carro vai ter, só precisa de um apoio financeiro. E a gente sabe, né, no passado recente, o quanto que vários pilotos já sofreram para tentar arrumar um apoio financeiro.
Vamos esquecer essa parte racional da análise, Rosa. Ah, se tiver o financeiro, eu quero saber o que ele tá entregando hoje na Fórmula Indy. Ele merece estar na Fórmula Indy? Se não, onde ele poderia estar? Esquece não, mas se tiver o financeiro... Isso aí é a vida real, eu quero saber das conjecturas, isso.
Isso, então vamos lá. Agora que você fez a pergunta correta, meu caro âncora, vamos lá. Não, brincadeira, você já tinha feito, eu que não havia entendido. Eu acho que na Indy ele deveria abrir espaço para outros pilotos, né? Não ser um Alexander Rossi que tava lá roubando vaga de alguém, querendo ir para Fórmula 1. Não, brincadeira, tá, Bárbara? Mas ele podia, com certeza, buscar o caminho dos GTs. um caminho que parece que nenhum brasileiro quer buscar e nenhum piloto, enfim, só o Montoya. Só o Montoya. O resto parece que dos outros pilotos, o caminho da INSA, né, do WeatherTech Sports Car Championship, ou mesmo o WEC no GT, que a própria Ganassi tem carro, seria um caminho interessante, interessantíssimo para eles. E os pilotos brasileiros, né, no caso, porque eu não quero mencionar só o Canaã, acho que até o Elinho também tem espaço, e vários pilotos na idade deles, ainda que não querem se aposentar do automobilismo, tem condição, são carros e condição que exige menos do piloto fisicamente, e eles podem entregar um desempenho aceitável, tanto quanto os pilotos mais jovens e os pilotos que já correm lá e tudo mais, né? Sem colocar essa coisa também, eu falei agora uma vez sobre ser piloto mais jovem e tudo, mas isso não quer dizer que por ser piloto jovem ele vai conseguir, ou mais velho, ele vai conseguir uma grande diferença. Pode ser um fator por causa da experiência em si, mas não da questão física. Mas enfim, há caminhos, e hoje, se fosse por meritocracia, Thiago Raposo, não mereceria, não.
O problema é, porque eu acho que se tirar ele por meritocracia, poderia tirar tipo metade do grid, né? Sei lá, Chilton, o Munhoz, eu até gosto dele, mas tá fazendo a temporada porra.
O Chilton e o Kimball é que pagam vamos dizer, pagam
o salário,
a estrutura da Ganassi do Dixon. Isso que eu ia falar,
Mas enfim, dá pra sair um monte aí. Mas eu acho que ele deveria focar no Endurance, cara. A Penske, inclusive, agora tá fazendo um programa novo no Undertech, na DPI, que seria mais ou menos a LMP1 ou LMP2, enfim. Eu acho que tem um futuro alto, um futuro grande nesse meio aí, que dá pra ele seguir. A própria Ganassi tem alguns programas no GT. Eu faço que eu não vi grande, quando eu vi ele correndo em Daytona, né, nas 24 horas de Daytona, na GT Le Mans, eu não vi grandes coisas da parte dele. Até um Briscoe conseguiu se sair melhor, por incrível que pareça. Mas talvez sentar nesses carros, sabe, GTs ou carros protótipos. De novo, eu não acho que... Eu não gosto do rendimento dele, mas se você for olhar a qualidade do grid da Fórmula Indy hoje, não fica muito longe de uma base de baixo. Agora, assim, ele não é mais do grupo da frente, né? Não é mais do grupo de elite. Eu, pelo menos, eu vejo dessa maneira. Nesse sentido, acho que uma tentativa para os protótipos seria mais interessante. Agora, eu não sei até quanto de dinheiro que dá um protótipo desse. Não acho que deva dar muita coisa. Na Indy, pelo contrário, é um cara que ainda tem fortes patrocinadores, ainda é amado pelo público de uma maneira incrível. Então, pra mim, eu tenho certeza que ele vai forçar ficar aí o máximo possível, até talvez ir pra uma equipe um pouco até menor. E aí eu não coloco a Schmidt Peterson, porque eu acho que a Schmidt Peterson é uma equipe que até faz um bom trabalho no meio do grid. Até uma equipe mais pra baixo, acho que ele aceitaria ir, pra ser bem honesto.
Bárbara Franzin, tem lugar pra Tony Canaan nessa Fórmula Indy?
Olha, se é pra gente analisar pista, eu falaria que não. Mas se a gente analisar tradição, cenário, empatia com o público, até como piloto, 20ª temporada, então acho que isso acaba sustentando muito mais do que os resultados na pista, e na de hoje já é há um bom tempo.
Então, eu diria se que trazer ainda... por empatia, Babi, traz logo o Michael Waltrip pra Fórmula Indy. Pronto, é isso. Desculpa. Exaltei.
Me cortou, né? Volta aí pra sua casinha.
O Skype já tem que dar um poder pro âncora poder mutar aquilo que ele quer mutar e só liberar os microfones se necessário.
Gente, isso vai pro ar, hein? Tudo bem. As pessoas vão ficar escandalizadas depois dessa edição. Não, mas eu tava até vendo, né, as respostas do tweet do próprio Canaan, e aí muita gente fala, né, você vai correr na Stock Car. Aí eu fiquei pensando, né, vai que ele resolve retribuir, né, correr junto com o Barrichello de novo, né? Quem sabe ele não vem. Mas, brincadeira, eu acho que Stock Car é, tipo, última da última opção, assim, porque ele já mora há muitos anos nos Estados Unidos, já tem uma base ali e tudo mais. Acho que ele não... daria esse trabalho, sabe, de voltar pra cá, pelo menos não agora, talvez daqui uns anos ainda, mas não sei, assim, pra onde ele iria nesse momento. Acho que tem muitas opções abertas e pra mim ele vai tentar se manter na Indy, mas se ele fosse correr aí de GT, né, em outras categorias, não faria mal também.
Fábio Campos.
Ah, Raposo, é difícil. É um piloto já de idade avançada e a gente sabe que, né, por mais que isso seja diferente para cada ser humano, a gente pode dizer assim, né, nem cada piloto, né, cada pessoa tem o seu tempo de validade diferente, mas é uma categoria que eu já falei aqui, está muito na mão dos jovens hoje. Os jovens já chegam na Fórmula Indy com essa base americana e já conseguem virar com uma certa rapidez, e essa turma da velha guarda está cada vez mais perdendo espaço. Dizer que se ele tem futuro na Indy, na Ganassi não tem. Não tem que ter mais na Ganassi. Teve a sua chance e infelizmente não aproveitou. E teve muito tempo já de chance, né? Mas é aquele caso. Talvez numa outra equipe passe a ser o Canaã que a gente se acostumou a ver, que não é. Porque o parâmetro de análise em cima do Canaã é que ele mesmo estabeleceu. A gente não está analisando um piloto qualquer. A gente está analisando um piloto que tem uma história na Indy, que construiu uma carreira, que teve corridas, que teve destaque. É diferente mais ou menos do Hélio Castro Neves, que continua sendo o piloto que sempre foi. O Canaã não. O Canaã, ele atingiu um nível que ele não consegue mais atingir. Então, e tanto o Canaã como o Castro Neves tem uma história que tem que ser respeitada. São pilotos que conquistaram coisas. Então, você vê esses pilotos sendo superados por outros pilotos, como que a gente vai apostar que esses caras vão voltar a ser o que eles eram? Eu acho difícil. No caso do Canaã, repito, talvez numa outra equipe, com a parte técnica talvez se adaptando melhor, talvez tenha um problema mesmo com a equipe Ganassi, enfim, de acerto de carro, enfim, talvez mudando de equipe ele possa render, mas é uma geração que a gente está vendo a cada domingo sendo superada pelos outros. A exceção é o Dixon, e olha lá, porque o Dixon tá... Daqui a pouco eu achei aqui a classificação do campeonato do jeito que eu acho que é compreensível.
Então vai lá.
Então vamos lá. Classificação do campeonato. Joseph Newgarden é o líder. Não vou nem falar quantos pontos, porque não adianta falar 400 e cacetada. Joseph Newgarden é o líder. Scott Dixon tem 18 pontos atrás dele. Hélio Castro Neves, 22.
Quantos pontos é uma vitória na Fórmula Indy, Fábio Carlos? Sintonize nosso ouvinte.
Vitória na Indy, 50. Vitória na Indy, 50, né, Bárbara? Se eu não estou errado, né? Vitória na Indy vale 50 pontos.
Também
ou seja, numa corrida... Só que na Indy não se tira 50 pontos, porque como todos pontuam, você não busca a diferença de 50 pontos. Então você pode colocar ali que o piloto tem uma diferença de 35 pontos, é mais ou menos a diferença que dá para se alcançar em uma prova só. Então, tem três pilotos dentro dessa margem de 35. O Dixon com menos 18, o Hélio Castro Neves com menos 22 e o Simon Pagenaud com menos 26. Então, como ainda faltam três corridas, eu ainda acho que, repito, ainda acho que tem chão, claro, para correr, ainda dá para... Esse campeonato ainda tem aí uma briga em aberto. Embora o Newgarden esteja guiando muito bem, e o Power, que é o piloto do campeonato, e veja só o Power, hein, ele tem menos 42 em relação ao líder. Se a gente está calculando essa questão dos 50, ao invés mesmo dizendo que os 50 não se tiram em uma corrida... Olha que o Will Power pode transformar esse campeonato num campeonato histórico, hein? Ainda há chance, não é tão aquela coisa assim de nossa, já tá lá pra trás. Tá atrás, mas tá em quinto e tá a menos 42 do líder Joseph Newgarden. Eu duvido que vocês... Vocês ficaram todos calados ainda, tá todo mundo com calculadora na mão.
Não, eu achei que você ia continuar na classificação, mas você parou no Power, então.
Não, já falei os cinco primeiros aqui, tá bom. Eu duvido... Que naquele estilo de classificação, 498, 436, 400, eu duvido que alguém tenha percebido que o Power está mais perto do que se imaginava. Essa classificação de diferença, NASCAR e Indy, tem tanto ponto que se você não lê... Por isso que as televisões fazem assim quando colocam a classificação na tela. Elas colocam a diferença de pontuação. Eu acho que é o melhor jeito pro ouvinte entender. Ou é um defeito meu, não sei. Às vezes vocês aí com as suas cabeças mais capacitadas do que a minha para fazer conta, tenho certeza que vocês conseguem. Mas, ó, menos 18, menos 22, menos 26. São as diferenças dos três primeiros e o quinto, o Will Power, com menos 42. Depois vem o Graham Hall com menos 76, aí já é bem mais difícil. Mas, enfim, tá na briga Newgarden, Dixon, Castro Neves, Pagenaud e, quem sabe, o Power.
Ainda tem muita coisa, né? E lembrando, de novo, né? Pontuação dobrada.
Ah, é verdade, tem essa. Quatro corridas, então. Pronto. A gente pode colocar... É, matematicamente, a gente pode colocar que são quatro. É. Já que uma dobra, a gente pode colocar que há a pontuação de quatro corridas para serem... Olha, esse campeonato pode ter um reviravolta. Não estou dizendo que vai, repito. Acho até que o New Garden tem... Pelo que está andando, vai ser difícil tirar dele. Mas que esse campeonato ainda tem chance de uma reviravolta histórica, tipo Fórmula 1 2007, eu acho que tem.
Se tiver, a gente vai ter que ter uma conversa, tá, Campos?
E para encerrar, temos dois e-mails aqui para a gente registrar. Josué Fraga, abre aspas. Já não é hora de indicar ver que os ovais são a solução para a categoria? Também acho, Josué. Outra fantástica corrida da Indy, com uma recuperação sublime de willpower e uma pilotagem de defesa e ataque que não deixaram chances para o New Garden. Largadas incríveis do Tony e Hélio, estratégias que mudaram a corrida. O que vocês acham do ano que vem com novos carros? Não seria melhor ter mais etapas e desistirem desse formato de calendário, Bárbara Franzin?
É, esse calendário é realmente... Por, assim, né, nunca li uma explicação oficial da categoria, mas para mim é pura e claramente para evitar, a gente já comentou aqui algumas vezes, né, para evitar o conflito com o futebol americano, que começa agora no mês de setembro e termina em fevereiro. Então, se você fizer as contas aí, dá para entender um pouco, mas eu acho péssimo o calendário, eu fico super triste da gente ter corridas aí por um período relativamente curto, né, a gente espera... praticamente o tempo que tem de corridas, assim, pra ter. Então, são 6 meses com corridas, 6 meses parados. Então, eu não gosto muito, mas num curto prazo, assim, eu acho que a gente vai continuar desse jeito.
Bárbara Franzin, importante salientar uma coisa. Além da gente, como você já mencionou, temos comentado algumas vezes a respeito disso, o que é importante a gente mencionar é que os veículos especializados nos Estados Unidos estão cada vez mais batendo em cima do, acho que é do Mark Miles, que é o presidente, né, dono da IndyCar. Eles estão batendo cada vez mais nessa questão do calendário, porque agora já começa a enxergar uma possível má vontade da direção de querer expandir, possivelmente com medo talvez de ter algum tipo de prejuízo, né, nessa possível expansão, ou seja, medo de se valorizar. E aí eles começaram alguns, eu li nesse final de semana e semana passada, alguns textos, principalmente na Racer, na Motorsport, a respeito disso, a respeito do quão é sem explicação essa possível falta de visão ou de ambição de ter mais etapas para a categoria. Só pegando o e-mail do Josué, não sei nem se é em oval a questão, tudo. Há pistas, os circuitos mistos interessantes nos Estados Unidos, ou mesmo Canadá, México, própria Austrália, que teve prova em Surfers Paradise e vez ou outra dizem que pode voltar. Existe potencial a ser explorado. E ainda mais agora...
Brasília...
Aí não pode falar. Existe um potencial que eles estão enxergando, que é a questão do novo carro. O novo carro trouxe uma mídia muito interessante, por mais que, como eu já mencionei, esbarrei, é o mesmo carro na parte de segurança, que é o DW12, mas na parte aerodinâmica vai ter muitas alterações para tentar proporcionar melhores corridas, principalmente nos circuitos mistos. Mas existem possibilidades de crescimento e tudo mais. Ao mesmo tempo que existe a crítica para a gestão, também existe uma desculpa que algumas outras pessoas já dizem por ali e por cá, a respeito do público nas pistas. Pouco não tem tido uma média até boa de público lá na pista. Você vê, não é uma arquibancada que fica vazia, tem um público aceitável. Mas eles estão questionando que talvez ao trazer mais pistas e alguma pista não tenha um público aceitável, pode ser um tiro no pé da categoria. Se toda a pista da Indy tivesse um público que tem em Mid-Ohio, em Iowa, em Road America, que o circuito enche, aí seria maravilhoso, mas não é o caso e é talvez aí que mora o medo da IndyCar.
Marcelo Cesarino, abre aspas para você, Diogo. O Power venceu e mereceu. As corridas em oval, em ovais têm se mostrado sempre interessantes com esses carros da Indy. Sempre não. No começo do ano a gente teve umas corridas em ovais meio chatinhas, Cesarino.
Phoenix, né? Phoenix. Teve uma que foi horrorosa.
Vamos falar a verdade.
Phoenix.
Mas me
impressiona... Desculpa, Raposo. Aliás, Gateway, eu tenho uma clara impressão que vai ser igual. Tá? Só pra já adiantar quem quiser dormir no sábado, tá?
Não.
Vai lá.
Mas me impressiona o Neil Garden fazer uma corrida quieta e de repente apareceu lá na frente. Está merecendo o título. Mas será, Diogo, que no final o garoto aguenta a pressão dos tiozões da Indy?
Claro. Claro. Tem qualidade pra isso, tem carro pra isso. Claro que aguenta.
Enfim. Lugar não é mais estreante também, né? Vamos pôr isso também. Porque parece que é um estreante.
Não, mas é porque ele chegou agora na equipe grande, né? Já é o primeiro ano dele ainda na
pista. Sim, pesca, mas já tem uma experiência já.
Eu concordo com você. Tô tentando mais entender a linha dele. Mas eu acho que ainda tem muito aquela imagem do cara lá da equipe pequenininha, sabe? Que quando conseguiu um resultado um pouquinho melhor já era... Já impressionava e tal. Mas acho que o Neil Garden passou dessa parte da carreira dele. Não que o piloto chegue a um ponto na carreira dele que não sinta mais pressão. Não é isso. Pra mim isso é completamente errado. Mas eu acho que ele já passou desse passo inicial, sabe? É um cara que vem de bons resultados, vem de vitórias. Junto com o Power, é o cara que mais venceu no ano. Enfim, eu acho que ele consegue... super lidar com essa parte final do campeonato aí. Se vai conseguir manter esse rendimento que eu falei aí, eu vou repetir top 2 pra raiva de alguns, se manter esse rendimento incrível, vai ser difícil segurar ele. Agora, você tem o histórico, por exemplo, do Dixon, que sempre cresceu muito no final do ano. Enfim, o próprio Pagenaud, a primeira parte do campeonato dele foi muito forte ano passado, né? Mas enfim, é o atual campeão. O Will Power, que eu falei até o Campos concordou, para mim é um piloto, o melhor piloto até agora. Talvez se encaixar uma sequência de bons resultados, posso dizer que consiga descontar esses pontos aí pro final. Sempre lembrando que a última etapa é rodada dupla, é pontuação dupla, então. Enfim, faz muita diferença. Vocês lembram há uns 2 anos atrás, né? A maneira como o Montoya perdeu aquele título. Então, isso faz uma certa diferença. Isso não serve, não, uma grande diferença, eu diria. Então, eu acho que o título tá bem aberto, mas ele consegue sim segurar até o final. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Então é isso. Voltaremos aí nas semanas seguintes, né? Semana que vem já tem, né? Que vocês adiantaram aí. Gateway no domingo. Pra falar da Fórmula Indy no próximo programa. E com esperamos.
No sábado.
Vamos passar o calendário daqui a pouco, Thiago Santa Rosa. Que esse quadro continua ainda no programa. Então, fica o convite para os nossos ouvintes aí escreverem, participarem e mandarem as suas questões sobre o Tony Canaan, se merece ou se não merece estar lá, e tudo que a gente falou aqui, essa briga pelo título, a afirmação que o Campos fez que o Power vai virar esse jogo, se tudo isso vai acontecer ou não. Aguardamos o e-mail de vocês. Vamos passar... Eu gosto de provocar pra você se pronunciar. Você tá muito quietinho. Eu te provoco, você pronuncia. Vamos passar a vinheta e passar o calendário pra encerrar o bloco número 2 do Café com Velocidade.
Calendário do fim de semana.
E o calendário começa na sexta-feira. Temos uma corrida, Fábio Campos, lá das 24 horas. 24 Hour Series. E eu sei pra você, vou te falar que é às 24 horas de Portimão. E teremos também mais uma etapa do Europeu de Rally, o FIA ERC. No sábado teremos o AMA Motocross. Já é a final, Diogo Gomes? Ou ainda não?
É a final sim, a 250 já está definida, e o Lightomac está brigando pelo título da 450, mas é a última rodada agora.
Blank Pain Sprint Series, Fórmula 3 inglesa, Fórmula Indy, Fórmula Renault 2.0, Fórmula Truck Europeia, Fórmula Renault Asiática, FIA Fórmula 2, GP3, Indy Lights, NASCAR Cayenne Pro Series, Porsche Carrera Cup, Pro Mazda e TCR Asia Series. No domingo nós teremos também a ARCA, o BTCC, a Fórmula 1, a Moto 2, a Moto 3 e a Moto GP. Vai bater horário?
Eu não conferi, confesso.
Uma na Inglaterra e uma na Bélgica, muito provável.
Não, eles devem trocar. Eles trocaram a Moto 2 com a Moto GP na última vez que isso acontecer. Provavelmente eles vão antecipar a Moto GP
novamente. Mas era assim, né? Se você for buscar aí, já tiveram outros anos que eles tinham trocado o Assen também.
Quem sabe vocês, vocês conseguem correr no site da MotoGP enquanto eu acabo o calendário para confirmar o horário.
Sim, senhor.
Ainda teremos a Moto América, né, que é o campeonato de moto dos Estados Unidos, de Superbike dos Estados Unidos. A NASCAR Xfinity Series correndo no domingo. Não temos a Monster nesse próximo final de semana? Porsche GT3 Cup, Super GT, Superbike Brasil, TCR Ásia, Turismo Carreteira, Turismo Carreteira Pista e WeatherTech Sports Car Championship. É isso mesmo, Thiago Santa Rosa? Não temos Monster Energy NASCAR Cup Series no próximo final de semana? Enquanto você busca essa informação, o Diogo Gomes confirma o horário da MotoGP.
A corrida vai ser... Bom, no site tá marcando às 11h30, apesar disso o horário tá bem estranho pra mim.
Pode ser que jogaram pra depois, então.
É, às 11h30.
Eles fogem da Fórmula 1.
Exato, alinhadinho, às 11h30, começando com 8h40. São horários... A gente tá falando estranho porque a Moto 3 geralmente começa, sei lá, 6 horas da manhã. São horários... Então, para passar pra 8 e tanto, são horários bem, bem comuns. Mas, pelo menos, é o que informa aqui o site, GMT-3, o nosso. Então, tá checando certinho. É isso mesmo. É 15h30 horário da... Horário... Lá de Silverstone, né, lá da Inglaterra. Eu acho que vai ser isso mesmo. E a NASCAR só em 3 de setembro agora, né? A Monster Energy NASCAR Cup Series, que vai ser o throwback de Darlington.
Exatamente. E pra fechar o calendário do domingo, o aniversário de Thiago Raposo.
Olha, e onde é a festa?
Vai. Fala todo mundo aqui em Campinas.
Uai.
Fala todo mundo aqui.
Virou mineiro agora.
Cola todo mundo aqui em Campinas que a gente faz uma festa. Todo mundo convidado, ouvintes e podcasters do Café com Velocidade. E com isso encerramos mais uma edição. Espero que vocês tenham gostado das discussões, tanto lá na quadra da Fórmula 1, quanto aqui no quadro da Fórmula Indy, nos blocos e tudo mais. Contamos com o e-mail de vocês e é isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.